Há coisas encerradas dentro dos muros que, se saíssem de repente para a rua e gritassem, encheriam o mundo. Frederico Garcia Lorca.
Eu acho que a arte inventa a realidade.
Palavras mais bonitas. As que descrevem as coisas fundamentais.
Verdades que só a ficção supõe.
Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo.
Continuar amador e faz questão de continuar a ser amador.
Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward.
Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. O meu nome é Carlos Samartin e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. Como já disse alguns episódios atrás, estamos de site novo. No endereço www.verborragia.com você encontra, além de todos os nossos episódios, os endereços das nossas redes sociais, nosso e-mail de contato, o link da nossa loja lá no Collab 55 e, muito em breve, algumas cocitas más. Desde o nosso episódio anterior, eu voltei a colocar todos os links de referências que eu uso para escrever os roteiros no post do episódio, então vale a pena entrar e conferir. E se você está pensando em nos ajudar financeiramente, além de poder apoiar nossa campanha no Apoia-se, o link vai estar no site, é claro. Agora nós temos a opção de transferência por Pix. É só entrar no nosso site e escanear o QR Code que vamos deixar disponível por lá. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a crescer e a tornar todos os nossos planos para esse podcast uma realidade. Todos aqueles que nos apoiam têm seu nome lido por aqui e muito em breve vão ter vantagens a mais, como sorteios, participação na decisão dos episódios e por aí vai. Mas, caso você queira nos ajudar e não possa contribuir financeiramente, compartilhe nosso conteúdo. Indique o podcast para amigos, replique e comente em nossos posts em suas redes sociais e nos ajude a aumentar o nosso alcance. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência. Vamos ao episódio. Eu já devo ter dito algumas vezes por aqui, mas eu acho que vale lembrar. Eu fui criado em uma das periferias de São Paulo. Para ser mais exato, no Jardim Brasil, perto dos limites da Zona Norte da grande metrópole do sudeste do país, maior cidade da América do Sul. Quem conhece sabe das enormes dificuldades de se viver tão longe assim do centro, causadas por esse movimento urbano tão tipicamente paulista, que arrastou as populações mais frágeis para as beiradas. Por mais que minha família tenha quase sempre gozado de certa estabilidade financeira, sempre vivemos naquela corda bamba comum à classe média baixa brasileira. Cresci cercado pelos mais diversos graus de pobreza, da fome real à luta diária pelo subemprego. E lá, nesse pedaço de São Paulo que até o ano 2000 tinha o IDH inferior ao do Haiti, vivia uma senhora, mãe de um dos meus amigos de infância, que fazia questão de dizer que não vivia na periferia. Que ela, de família endinheirada vinda dos Jardins, centro-oeste da cidade, jamais poderia viver nas franjas da capital. Para ela, aquele pedaço de mundo em que vivia era de fato afastado do centro, mas a periferia, esse lugar para onde vão todos os pobres após o trabalho, ficava mais para lá. E ela não era a única que pensava assim. Muitos outros, todos com uma condição financeira um pouco, e eu repito, só um pouco melhor que seus vizinhos, faziam questão de puxar o centro para mais próximo de si. Para eles, a separação entre centro e periferia se punha diretamente diante de sua porta, para fazer parte do grupo que tomava as decisões, para fazer parte da cidade de fato. Essas pessoas punham diante de seus vizinhos mais pobres uma linha invisível, um muro imaginário, uma fronteira. e nossas cidades são cheias delas. Todas elas impostas por mecanismos opressores de classe e de cor. E nós, por vezes demais, somos os agentes fiscalizadores que fazemos das nossas próprias consciências os postos avançados de controle, dizendo quem é ou não cidadão daquela cidade dentro da cidade. Essa perspectiva segregadora já foi exposta por diversos pensadores e muitos trabalhos interessantíssimos já foram escritos sobre o tema. Livros como Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, Uma Psicopatologia do Brasil Entre Muros, do psicanalista Christian Dunker, ou a pesquisa Segregação Racial em São Paulo, Residências, Redes Pessoais e Trajetórias Urbanas de Negros e Brancos no Século XXI, do sociólogo Danilo Salles do Nascimento França. Trabalhos como estes mostram como nosso sistema social encara as demarcações territoriais, seus motivos e resultados. Mas o que me motivou a gravar esse episódio não foi um trabalho acadêmico ou um livro-tese, e sim um saboroso romance de ficção científica do professor e autor inglês Sheena Mierville, A Cidade e a Cidade, publicado no Brasil pela editora Boitempo. Ele narra a investigação de um assassinato em uma realidade onde duas cidades de nações distintas ocupam o mesmo espaço, e seus respectivos cidadãos são treinados para ignorar, desver os moradores da cidade gêmea, e onde a maior contravenção possível é ignorar essa separação, ainda que incidentalmente. Tudo isso controlado por uma força política misteriosa, a brecha. É uma metáfora poderosa, vemos de convir, e cabe como uma luva no comportamento da mãe daquele meu amigo de infância, que, regida por uma lei não escrita, um poder estrutural, traçara limites territoriais entre ela e aqueles que a cercavam, transformando seus vizinhos, pessoas com quem deveria ter motivos para se identificar, em estrangeiros. Como no romance, esses estrangeiros deveriam ser ignorados, desvistos. Assim, em nome da aceitação de classe, da afirmação desesperada daqueles que se balançam fragilmente no seu lugar no status quo, ela e todos nós optamos por ignorar os pobres, a dor dos mais pobres, nossos vizinhos, que nada têm de estrangeiros, empurrados para a periferia por fronteiras ora imaginárias, ora bastante reais. Como os cidadãos do romance de Sheena Mierville, somos todos agentes da nossa versão da brecha, ainda que inconscientemente. Se puder e quiser, sugiro a leitura de A Cidade é a Cidade. E quem sabe, depois dela, estejamos todos nós mais prontos para romper as fronteiras. E como não poderia faltar, para aguçar os sentidos do espírito, para estimular a contravenção que nos faz mais sensíveis, para nos ajudar a aprender a ver, reaprender a ver. Fiquem agora com o poema Fronteiras, de Miguel Torga. Segue.
De um lado, terra. Do outro lado, terra. De um lado, gente, do outro lado, gente. Lados e filhos desta mesma serra, o mesmo cu os olha e os consente. O mesmo beijo aqui, o mesmo beijo além, uivos iguais de cães ou de alcateias. E a mesma lua lírica que vem corar meadas de uma velha teia. Mas uma força que não tem razão, que não tem olhos, que não tem sentidos, passa e reparte o coração do mais pequeno tojo adormecido.
Muito obrigado por ouvir até aqui. curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. Vamos demolir fronteiras, sejam elas reais ou imaginárias. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até!